coração de quem tem fé. Esther decide enfrentar os inimigos de Israel junto com Mordecai e seu povo. Ao fazer esta escolha, ela está consciente de que arrisca a própria vida. Por isso se veste agora como se estivesse de luto e suplica a Deus. Meu Senhor, nosso Rei, Tu és o único Deus e soberano. Protege-me, porque estou só, sem nenhum defensor além de Ti. Sei que vou arriscar a minha vida, pois estou diante de homens ferozes e traiçoeiros. Desde a infância, aprendi com minha família que Tu escolheste Israel entre todos os povos para ser Tua herança perpétua. E cumpriste o que prometeste. Justo és Tu, Senhor. Entretanto, os adversários não se contentam em nos impor a amargura da nossa escravidão. Juraram aumentar em dobro a sua vingança, anular a Tua palavra e fazer desaparecer a Tua herança. Querem destruir Teu altar e a glória do templo. Senhor, não entregues Teu cetro a deuses que não existem. Que eles não zombem da nossa ruína. Lembra-te, Senhor, deste povo. Manifesta Tua bondade a nós no dia da tribulação. Quanto a mim, dá coragem, ó Rei dos Reis e Senhor dos Poderosos. Coloca na minha boca palavras certas quando estiver diante do leão. Salva-nos com a Tua mão e vem até mim para me auxiliar, pois estou sozinha. Sem Ti não sou nada, nem mesmo rainha. Tu conheces todas as coisas. Tens absoluta certeza de que abomino a glória dos ímpios. Conheces a minha angústia e sabes que detesto o sinal da minha grandeza que me cinge a fronte quando apareço em público. Tua serva não se alegrou a não ser em Ti desde o dia em que se tornou rainha. Ó Deus, Tu que estás acima de todos os poderosos, ouve a voz dos desesperados. Liberta-nos das mãos dos malfeitores e livra-me do medo. Esther prossegue firme em seus propósitos. Ela e o povo não têm mais a quem recorrer. Então, numa oração de 3 dias, lembra o Senhor que fora Ele que dera início à aliança com o povo no tempo de Moisés. Nós somos o povo de Israel, o povo eleito, disse a rainha. No 3º dia, quando terminou sua oração, Esther tirou a roupa de luto e voltou a se vestir com roupas de rainha. Invocou o nome de Deus e foi falar com o rei. Querido rei, senhor da Pérsia, seja bem-vinda, minha formosa rainha. O que está acontecendo? Ah, meu rei, digo o que deseja. Eu darei tudo o que você pedir, até mesmo a metade do meu reino. Eu gostaria muito, mas muito mesmo, que meu querido rei e seu primeiro-ministro Amã comparecessem ao banquete que desejo oferecer em sua homenagem. O rei chamou então seus oficiais. Olhou com carinho para o rosto perfeito de Esther e ordenou: mandem convocar imediatamente Amã, para fazer tudo quanto Esther desejar. Os enviados do rei foram e encontraram Amã preparando uma forca para matar Mordecai. A briga entre os dois estava se tornando cada dia mais violenta, pois Amã não suportava ser obrigado a se encontrar o tempo todo com aquele judeu. O rei vivia dias terríveis. Não conseguia dormir direito, só pensando em Mordecai. Relembrava que ele o livrara da morte. Então chamou os cortesãos. Quero que me digam que prêmio ou recompensa foi dada a esse Mordecai por haver salvo a vida do rei. E não lhe deram nada. Quem está no pátio? Perguntou o rei com os olhos brilhando. É Amã. Ele acaba de chegar. Nesse momento, o ministro Amã chegava ao pátio. Vinha pedir ao rei que mandasse enforcar Mordecai na forca que ele, Amã, havia preparado para acabar com a vida dele. Então o rei, com toda a autoridade, ordenou. Mandem entrar, Amã. Amã entrou com seu porte orgulhoso. E o rei lhe perguntou. Como deve ser tratado um homem a quem o rei quer honrar? E quem há de querer o rei prestar honra, senão a mim? Pensou consigo Amã. Ah, se o rei deseja honrar alguém, que se pegue em vestes reais, como as que o rei usa. E se traga o cavalo que o rei costuma montar, e que se coloque uma coroa real na cabeça dessa pessoa. Então, que sejam entregues as vestes e o cavalo a um dos mais altos oficiais do reino. E ele mesmo revestirá com elas o homem que o rei quer honrar. Então o rei fixou os olhos no horizonte e disse. Então, Amã, vá o mais rápido possível. Pegue a roupa, o cavalo e tudo o que você acabou de citar. E leve a Mordecai, o judeu funcionário da corte. Olhe, e não se esqueça de coisa alguma do que citou, hein? Amã pegou o cavalo e a roupa e revestiu Mordecai. Então, ele mesmo conduziu a cavalo pela praça da cidade, gritando adiante dele. É assim que se deve ser tratado o homem que o rei quer honrar. Chegando à sua casa, Amã contou à sua mulher o que acontecera. Ela lhe disse. Você não poderá se defender dele, porque o Deus vivo está com ele. Estavam ainda falando quando os funcionários do rei vieram chamar Amã para o banquete preparado pela rainha Esther. Enquanto bebiam vinho, o rei insistiu com Esther, sua esposa. Peça-me o que quiser e eu lhe darei, até mesmo a metade do meu reino, se assim desejar. Se o senhor quiser me fazer um favor, se lhe parecer bem, quero lhe pedir que me conceda o direito de viver e a meu povo, porque eu e meu povo fomos vendidos para sermos exterminados, mortos e aniquilados por um homem. Quem é? E onde está o homem que planeja fazer isto? Nosso perseguidor e inimigo é este perverso. E a rainha apontou o dedo para Amã. Enfurecido, o rei se levantou do banquete e foi para o jardim do palácio. Amã implorava junto à rainha pela própria vida quando o rei voltou à sala do banquete. Você ainda se atreve a aborrecer a rainha? Cubram a cabeça dele. Um dos funcionários sugeriu. Na casa de Amã, não há uma forca? Aquela que ele mesmo preparou para enforcar Mordecai? Então o rei ordenou. Enforquem Amã nessa forca.